need. Podcast Geekers Utah.
Direto do maravilhoso mundo da internet, podcast vai estar número 20!
Maioridade nos Black Estados Jack. Unidos.
É um jogo que tem lá em Las Vegas, que é 21, e eu vim de lá.
Eu sou o Ricardo Oliveira, e direto de uma sala...
da torneira.
Direto de uma sala cheia de pessoas viciadas no cheirinho da espuma do microfone, eu estou aqui com ela, Giovaninha Ismael.
Oi, essa foi toda a minha introdução, oi.
E também com ele, o senhor Daniel, direto de Las Vegas, Jirimun.
Hello, talk my friend.
Sim, meus amigos, esse é o podcast Vai Citar número 21 e nós vamos falar hoje sobre o Seu Geraldão.
Seu Geraldo.
Seu Geraldo vai trazer pra nós, pra gente, pra você, pra mim, uma geralzona de últimas coisas que nós assistimos, ouvimos ou queremos dialogar, conversar, bater papo e reclamar aqui no podcast de Vai Citar. Esse episódio é totalmente excelente, trazendo de volta agora o nosso amigo gringo que viu ursos.
Viu ursos e... Aquele de quatro patas.
Ele acaba de chegar nas terras brasileiras e vai contar pra gente. Daniel, que danado é essa história? Tu viu um urso de perto, assim?
Como então, eu fiz uma viagem agora, que foi Canadá e Estados Unidos. Aí, no Canadá, a gente viu umas placas na rua. É tipo, cuidado, não alimente os ursos, travessia de ursos. Que é travessia de urso e de viados. Mas eu não queria ver viado, não. É, veado. Eu queria ver urso. E aí, beleza. Primeiro dia...
O que é um ado? Tu não queria veado?
Veado. Ai, eu caí. Aí, primeiro dia, segundo dia, nada. Aí, no terceiro dia, a gente tava indo fazer um passeio em Vancouver. A gente não ficou em Vancouver, ficou numa cidadezinha perto, chamada Whistler. E aí no caminho, aí eu tava do lado esquerdo, aí eu olhei e fiz, eita pau, um urso. Muito engraçado.
Aquele você tá num carro cheio de pessoas com você e você fala isso.
Exato. O urso tava no acostamento, comendo grama, um urso preto. E aí... Foi muito engraçado, porque foi aquele frisson no carro. O urso, meu Deus! Olha o urso! Eu fiz aqui atrás, passou. Aí meu pai fez, vou fazer um retorno agora. A gente andou, andou um bocado, fez um retorno longe só pra voltar e ver o urso.
E ver o incrível urso que era o filhotinho.
Não era o filhote, era um filhote adolescente já.
Adolescente, não, 13 anos.
Não, ele não era realmente um urso de todo o seu esplendor e tamanho, mas também não era um pequenininho, não. E ele tava sozinho, o que indica que ele não era um filhote já.
Do lado dele tinha um pica-pau, ele tava...
Não. Aí a gente desceu, baixou o vidro, tirou foto do urso. É estranho você ver um urso... Assim, selvagem, solto.
Que a gente vê por aqui, a gente vê burro no meio da rua, a gente vê cachorros atropelados.
Eu fiquei impressionado de ver um esquilo, quanto mais um urso, cara.
Aí a gente ficou até brincando, a gente pensa, caramba, será que o cara que mora aqui no Canadá, que vem pra aqui pro Nordeste, faz assim, eita pau, um jumento! Faz um retorno, volta!
Universitar, você pode acompanhar no universitar.com.br e deixar seus comentários, que a gente sempre lê no final do episódio, toda terça-feira às 10 horas da manhã e toda terça-feira às 10 horas da manhã também, só que na outra semana você tem o Diversity Drops, a versão pílula do podcast Diversitar, em que você ouve as nossas últimas dicas em no máximo uns 10, 15, quem sabe um pouco mais, minutos. Vocês devem estar acompanhando nos últimos dias o danado daquele negócio que a gente usa. Assim, como é que é o nome daquilo mesmo? Facebook. Ai, meus nervos. Cara, como tá uma aflição ficando naquele negócio. Eu só consigo lembrar de um colega, Fábio Brasso, que fez um post recentemente aí no Medium dele, no blog dele, falando sobre você instalar um plugin no Google Chrome que simplesmente zera o seu newsfeed. Não tem nada nele.
Nossa.
Tudo que você recebe são as notificações das pessoas que marcaram você em postagens, os comentários das postagens que você comentou, ou as notificações que você escolheu receber, tipo melhores amigos, que é automático, ou de fanpages que você foi lá e marcou pra receber notificações.
Tá.
Ele falou que isso foi uma libertação na vida dele, mesmo que ele não tenha tirado o newsfeed de onde? Dos aplicativos mobile. Ele tirou do computador, porque no computador ele quer atenção total e não quer se dispersar. Essa é uma primeira grande discussão pra poder chegar no outro ponto que eu quero chegar, que...
Eu quero fazer um parêntese antes. Porque se ele tá só olhando notificação, por que ele simplesmente não marcou pra receber tudo por e-mail e não abre a aba do Facebook?
Porque no Facebook você tem o chat do Facebook, você tem as fanpages que talvez você queira acompanhar.
Não seja tão radical.
O conteúdo de outras pessoas, o que elas estão postando e tal. O grande problema, que aí é o que ele fala e o que eu quero falar, é que o Facebook pra mim ultimamente tem sido uma coisa complicada de lidar. Dentro do meu newsfeed, por exemplo, eu tenho pessoas chatas de esquerda e chatas de direita. Elas não se conhecem. Uma mora no Rio, outra mora em João Pessoa. Elas nunca se viram na vida, mas parece que o discurso delas está se batendo de propósito. Parece que o Facebook está montando que o discurso delas apareça na minha timeline. E elas só falam da Copa, que é um problema o dia inteiro. Elas só falam de Dilma, que é um problema o dia inteiro. De Aécio, que é um problema o dia inteiro. Que um é drogado, que o outro é chapado, que um é bolado, que o outro não sei o quê. E todas as pessoas são problemas no mundo hoje, cara.
Como é que está seu contador de reaça e de esquerda caviar?
Esquerda caviar e reaça.
Proto-terrorista comunista Chuck Norris, eu não sei o que fazer mais com essas pessoas, cara. Todo mundo tá virando um tanto reducionista, não acha não, Giovana?
Não, o Facebook agora tá... Existem as pessoas TV Revolta e existem as pessoas Carta Capital.
É.
Pronto.
Ou Rafuco, né?
O Rafuco tava também.
Rafuco montou um talk show agora, né?
Foi, quero assistir.
Eu vou falar agora, eu vi um comentário muito legal sobre isso no Magalzão Show no YouTube. Não, é legal mesmo.
Começamos a ficar bem agora. Estamos falando de Magalzão Show interferindo no assunto.
Ele começou a falar sobre isso, que não, cara, no Facebook agora, nas redes sociais, todo mundo fica dizendo, não, não sei o quê, falando sua opinião e, cara... Eu não tenho opinião sobre isso. Eu não quero ter opinião sobre isso. Ah, mas Magal, ele dizendo. É muito fácil você não ter opinião sobre ficar em cima do muro. Aí ele, é exatamente isso, velho. É mais fácil. Se é mais fácil, é o que eu vou fazer. Pra que eu quero complicar? Minha vida já é muito complicada.
Exatamente. A sensação é que as pessoas estão muito afim de complicar tudo nos últimos tempos. Eu não sei. Parece que os resultados que eu achava que iam ser extremamente positivos pro Brasil depois das coisas do ano passado estão sendo muito estranhos, cara. As pessoas resolveram se politizar e tudo que elas estão trazendo tá sendo o pior. E eu não tenho como dizer. É o pior da esquerda e o pior da direita. Seja você o mais socialista, o mundo tem como ser melhor. Ou seja você mais... Eu quero a liberdade pra poder ganhar o meu dinheiro do jeito que eu quiser e ter a empresa. Todos estão tão... Ah, velho. E aí parece... Ah, você vai ficar em cima do muro, então? Você quer deletar o seu newsfeed? É isso que você quer, ser apolitizado? Não, não é, velho. Não é.
Pois é, e vocês sabem que...
Os problemas são outros.
Vocês sabem que eu sou uma pessoa que é bem... inclusa em algumas discussões políticas.
Sim,
algumas.
Sim.
E pra mim, tá enchendo muito o saco. Foi com uma amiga minha, botou no Facebook, que agora existem as pessoas que são a favor da Copa e as pessoas que são contra tudo.
Tem uma batalha hashtags, né? Que é a batalha vai ter Copa e a batalha não,
não
vai ter Copa.
Copa.
Que é o último barato aí da história. Que, mais uma vez, o cara do Rio de Janeiro que eu sigo e o cara de João Pessoa que eu sigo, um posta uma tag e outro posta outra tag. Um posta a corrupção de um lado, o outro posta, não, que vai ser bonito, vai ser lindo. E é incrível porque virou a hashtag do pró-Dilma e o pró-PSDB, vamos dizer assim. O pró-direita ou pró-qualquer coisa, não sei mais como definir. Mas virou a hashtag e virou a bandeirinha de cada um. Não vai ter Copa, é você ser contra a Dilma. E vai ter Copa, tem gente que é a favor de Dilma que tá só dizendo, tipo, vai ter Copa, porque é bom pro Brasil e não sei o quê.
Não, eu tô triste, sem saber, não tá com coisa mais divertida. Às vezes, quando aparece um BuzzFeed no meio da minha
salvação,
timeline, eu fico, yes, né, BuzzFeed!
Aê, propaganda de... Propaganda!
Olha só o que eu vou dizer. Bons tempos que as pessoas estavam compartilhando... bobagem no Facebook.
Pode crer. Bons
voltem,
tempos de
voltem
Nine
a compartilhar Gag, bobagem.
Quando apareceu Nine Gag na minha
Nine
timeline.
Gag, nossa, que saudade, né?
A era
Gag,
de ouro, véio, dos menes.
Pronto, apareceu um site dos menes, tô super feliz lá na minha timeline.
Aí quando você tem a esperança de que as pessoas vão compartilhar bobagem, e até é a única coisa que me faz respeitar o último meme do momento, que é os eventinhos do Facebook... Não dá, é insuportável, as pessoas não conseguem. Vocês gostam dos eventinhos do Facebook, Daniel? Você
não, na verdade, eu prometo a você que eu fui me ligar nisso muito tempo depois. A primeira vez que eu vi...
Isso é coisa dos últimos dias, cara. Dos últimos 5 dias,
festa de despedida da Dilma. Quando eu vi o primeiro festa de despedida da Dilma, eu falei sério. Eu pensei
que era um evento privado de alguém, assim, tipo, ah, alguém da minha timeline, alguém...
Alguém se chama Dilma.
Alguém se chama Dilma, fez uma festa e pela zoeira, o cara botou a foto de Dilma lá, tá ligado? Aí, festa de vida da Dilma. Aí todo mundo...
Você foi trollado, caiu na pegadinha do meme, então.
Quê? Não, aí todo mundo compartilhando. Aí, quando começou umas pessoas em círculos completamente diferentes marcar presença no evento, eu fiz, ou tem uma Dilma muito popular que eu não conheço, ou é realmente a Dilma. Aí, quando fui entrar, aí, vamos todos compartilhar. Eu fiz, ah, não, isso é uma babaquice, tem uma eleição. Putz, velho, que merda.
Aí começam a aparecer coisas como... A viagem com tudo pago para Acapulco pelo Senhor Barriga. Esse tipo de coisa.
Viagem
que são...
a Disney com a Chloe.
É, pois é. Mas, cara, tem tanto, velho.
Pois, parem. É. A primeira coisa que eu vi foi a da Dilma também. Que era a festa de reeleição da Dilma. Uma coisa assim. E eu vi logo os dois eventos seguidos. Duas pessoas colocando. E eu já saquei na hora que era alguma coisa de Brinks. Mas aí começou a surgir muita coisa. Eu fiquei, cara, qual o sentido disso? O povo tá com toda a saudade, assim, das comunidades do Orkut.
É, exatamente. A desculpa que foi usada, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma desculpa, mas a justificativa dada pra o momento, por que pegou, é porque lembra muito o que eram as comunidades do Orkut, que tinham todo esse clima e tal. Enfim.
É, isso é a personificação do Rua 3BR.
Ué.
É, tipo, o que é que faltava? Os brasileiros chegaram e esculhambaram no Facebook. Ah, os eventos, sempre os
esculhambou isso ainda. Tudo.
Tem três caras lá numa salinha do Facebook que ficam monitorando tudo que tá acontecendo. De repente, o gráfico de eventos tá crescendo absurdamente. De onde vem? Ah, é claro que é do Brasil, cara. Tinha que ser de lá. Não faz sentido não.
Agora, os gráficos estão, não sei o que, vamos planejar nossa estratégia. Calma. Vê de onde é primeiro, Brasil. Ah,
deixa quieto. Daqui a pouco vai acabar.
Daqui a pouco vai ser moda de, sei lá, o que... Não sei.
É, mas eu tô achando bem chato e não tô achando engraçado, não. É. Tipo, eu fico vendo e só scrolling.
Pois é, eu tô mais afim de um redutor de eventinho no Facebook do que um redutor de Romero Brito, como fizeram esses dias. É,
importante também.
Eu não acho importante. Eu não preciso gostar de Romero Brito, mas eu também não preciso adiá-lo, como as pessoas resolveram adiá-lo nos últimos dias.
Não, mas é porque, pelo menos quando eu viajei agora... No aeroporto, é cheio deles.
Mas é uma commodity, cara. Os caras criaram um negócio, um produto, e ele vai ganhar dinheiro em cima disso até cansado. Não. Deixou de ser arte, é artesanato. É forma de ganhar dinheiro.
Bom pra ele. Eu queria
pra
ter
mim é super questionável isso.
O que é questionável?
De falar que é arte.
Não é isso que eu acabei de dizer? Não é arte.
Ah, tá. Tu falou,
é isso que
não
eu
é
dizer.
Arte.
Não é mais arte. Ele já desenvolveu um produto que é uma commodity, é um clichê, e ele tá desenvolvendo mercado em cima disso. E aí a gente tá, claro, o grande problema da história é porque ele se apresenta como um grande artista e tudo mais.
Não, e
ele tá certíssimo em criticar.
Mídia internacional, vi um dia desses um paperwork, assim, um trabalho mesmo, falando como o Romero Brito era o novo Picasso.
Aí é que tá, essa foi a pegadinha, não é um paper, é o do site dele, ele
Nossa,
disse que era. E esse é o grande problema, e aí é onde ele merece ser criticado, merece, tá merecendo. Ninguém pode dizer que é um novo Picasso, eu não posso dizer nada sobre isso. Mas, entretanto, todavia, pra mim, o que tá sendo feito com o Romero Brito é um mega bullying. Tá se exagerando. É feito colocar... Putz, eu tô muito irritado com o Facebook esse dia. Colocam aquela foto de Gretchen dizendo que ela tá falando que ela tá fazendo aniversário e tudo mais. E é uma piada lá. Isso é bullying, gente. Isso é desnecessário. Isso é desrespeitoso. É uma piada sobre ela ser feia e tal. Que é completamente desnecessário. Que as pessoas ficam pisando e repetindo esse mesmo assunto constantemente.
Não, tipo,
e não percebem o quanto estão diminuindo como ser humano, assim.
É o
absurdo.
Do Romero Brito, o problema de toda a discussão é isso de ele se considerar um artista,
exato,
sabe?
Merece
e
a crítica.
De
mas...
a arte dele ser tão glorificada, aspas, tão glorificada e, tipo... É, a galera usando mala e fazendo sandálias e havaianas e não sei o que.
Essa semana
tudo.
Eu tava no centro e eu vi uma pessoa de legging Romero Brito. Uma calça
Nossa.
Romero Brito.
Você
quando chega nesse momento, eu acho que não tem mais o que discutir, entendeu?
Não,
é outra coisa, é outro mundo.
Tem uma coisa. Uma mulher na internet, procura em foto, ela fechou a perna com tatuagem Romero Brito.
Ah, fez não. É
a perna dela.
É a leg que eu vi, cara. Não, não tem condição
de
desse.
Não, no estúdio de tatuagem. A perna dela fechada com Romero Brito.
Eu só queria fazer um adendo que...
Romero Brito é teu tio.
Ricardo falou que ninguém pode se intitular o Picasso, só que Bengala pode.
Daniel, tá bom, velho.
Picasso!
Eu tava segurando o riso aqui, daí ele falou.
Acabou a discussão, velho. Acabou.
bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas!
Viva. Vamos falar sobre Daniel em Las Vegas. Daniel, como foi essa história de você ver uns espetáculos aí nos últimos dias viajando?
Las Vegas.
Você viu vários, né? Gi. Gi, o copo, Gi, o copo.
Eu só digo uma coisa. Ai, ai. Las Vegas, melhor que Nova York. Porque, véi, tem muita coisa.
Momento Daniel, babaca!
Não, pô, a cidade é... Não, uma vez disseram, um amigo do meu pai disse a ele, não, olha, Las Vegas é a Disney dos adultos. Não, mas é porque realmente tem muita coisa pra fazer lá, pô. Muita coisa, muito espetáculo bom, muito show massa. E
qual foi o melhor espetáculo que você viu lá?
Então, eu fui pra 3 shows. O que eu gostei mais foi o Love, que é o espetáculo do Cirque du Soleil com os Beatles.
Com os Beatles? Uau!
Não, não com os Beatles, mas é tipo, eles usam gravações de estúdio deles, as músicas são todas as versões originais. Projeções, velho, é um negócio.
E as
muito
músicas,
doido.
As músicas desse espetáculo são produzidas pelo George Martin, que era o produtor dos Beatles e que ajudou todo o processo criativo de toda a carreira deles.
Não, é
um cara fodão.
Não, é assim, o espetáculo. É...
O cara do Game of Thrones?
Não, só ninguém sai do vivo do show.
No caso dos Beatles.
Ei, lentamente. Tem dois, tá metade.
Você não vive, não.
Tá metade.
Aí é fantástico. Mas. Se você for só pra um lá e você não for fã dos Beatles e tal, tem um também que é mais recente agora, também que é muito bom, que é também no Cirque du Soleil, mas com o Michael Jackson. Eu não gostei tanto porque eu achei o teatro mais antiquado, digamos assim. Porque o dos Beatles é aquele teatro arena, que o palco fica no meio...
Esse do Michael Jackson é do Cirque du Soleil também.
Também.
Certo.
E esse do Michael Jackson é aquele teatro clássico, né? O palco na frente, as cadeiras e tal. Aí meio que limita um pouco a experiência, não fica tão imersivo. Mas é muito punk e vale a pena porque, do mesmo jeito que fizeram há um tempo atrás, que foi o maior sucesso, aquela projeção, aquele holograma de Tupac, uhum. Tem a mesma coisa com o Michael Jackson, ele interagindo com a galera na hora.
Fizeram recentemente aqui no Brasil com o Cazuza, com o Renato Russo e tal. Pronto, e que foi meio criticado.
Mas esse do Michael Jackson tá muito, muito bom. Muito bem feito mesmo.
Eu vi que teve uma apresentação de alguma entrega de prêmios que teve um holograma do Michael Jackson.
Foi?
Foi. Ele fazendo moonwalking lá no meio do...
Tá muito...
Foi massa.
Muito massa. Aí é um espetáculo que tem fogos dentro do teatro, E assim, é mais contagiante, porque as músicas são mais animadas e tal, então tipo, empolga mais. Tem esses dois shows que você pode ir. Não é um negócio barato, mas também não é algo de outro mundo, não. É mais ou menos o que você paga pra entrar no parque da Disney, por exemplo. Vai ser na faixa de uns $100, um show desse. Vale muito a pena mesmo.
Mas aí eu fico curioso sobre esse holograma aí, tipo... Se uma pessoa desatenta, cheguei agora no mundo e não sei que Michael Jackson morreu, a pessoa corre o risco de ser enganada?
No começo sim, assim quando aparece, você...
Você tem a impressão que é uma pessoa imitando Michael Jackson?
Você tem a impressão que é uma pessoa imitando Michael Jackson. Você fica assim, como a gente tava mais ou menos no meio, eu fico olhando assim, aí eu me liguei pela roupa e pelo jeito e tal... Aí eu, e por ele estar sozinho e um ambiente mais escuro, eu fiz, meu amigo, isso é um holograma, quer ver? Aí quando a galera chegou, que aí o cara toca nele, aí ele tipo vira uma poeira dourada assim, tuf, aí gira assim e se materializa de novo. Aí beleza, não é uma pessoa.
Só um minutinho aqui que eu vou ter que fazer uma ligação, rapidinho. E agora que a ligação acabou, eu tô de volta, Daniel, Michael Jackson.
Pronto, tem essa parte e tem uma parte também que é muito massa, que é a hora que toca Billie Jean, que foi a música que imortalizou o Moonwalker de Michael Jackson. Só que quando apaga tudo, aí entra dentro do...
Entra dentro.
Opa.
Entra dentro do... Eu vou especificar. Se você especifica, não é pleonasmo. Aprende isso, tá? Entra dentro do teatro.
Sério? Eu sabia disso, não.
É sério. Se você tem de subir pra cima, é pleonasmo. Subir pra cima do prédio, não é. Se você especifica pra onde
discordo.
Você tá fazendo...
Eu acho
você discorda,
eu continuo achando,
tá
mas se a gramática
tudo
diz,
bem.
Né?
Desculpa, Guzarinho. Enfim, aparece então a galera, uns dançarinos, uns 6 dançarinos, de todo mundo de terno, chapéu, e a borda do terno é toda branca, porque apaga as luzes e a borda acende. Então eu sempre quis ver isso, que são esses espetáculos que tá tudo apagado e fica aquela coordenação das pessoas acendendo e apagando no escuro. É muito massa, pô, é muito massa. E aí, como começa o moonwalk, começa tipo uns três caras fazendo moonwalk, e aí eles vão até a beira do palco. Só que quando chega na beira do palco, tipo, eles... você não vê, mas já tinha dois caras, tipo, presos por cabo de aço na lateral do teatro. Tá escuro, você não vê, você só vê a roupa acesa. Então dá a impressão que o cara vem fazendo um walk no piso e continua um walk subindo a parede assim. Uou. E vai no teto e desaparece. Meu irmão, é muito sinistro, velho. Muito massa. Muito massa mesmo.
Caramba. The devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas. Você ainda ganhou doletas?
Ganhei.
Obaminhas no cassino?
É o seguinte, Las Vegas é lugar de gente que tem muito dinheiro. Tipo, é coisa inimaginável. Eu pensei em jogar blackjack, mas a aposta mínima para começar a jogar era 10 dólares. Eu não tinha esse dinheiro para começar isso.
Eu pensei que ia dizer 100 dólares, assim? Entendi.
É, 10 dólares.
10 dólares. Ah, perdeu. Foi-se embora 10. 10 dólares. Ah, perdeu. É. Mais 10. Ah,
tá. É o risco.
Em 10 minutos você perde 100 dólares.
Isso quer dizer que você perde muito. Tá? É. Entendi, certo.
Aí eu fiz, não, eu vou naquelas máquinas de puxar, que eu acho divertido, os slot machines. Sim. E tipo, você bota 5 dólares.
Você jogava desde Nino Kuni, né?
É. Você bota 5 dólares e pode apostar de 20 centavos. Então, muito. Só que aí teve uma hora que eu vi, não, vou começar a apostar mais. Aí apostei, tava apostando de $1 e $1. Aí meu terceiro dólar eu ganhei 28.
Olha aí! Oh? 28. Fez uma foto com o cheque lá de 28.
Aí a máquina, assim, morgação, porque
não sai as moedinhas.
Não sai mais as moedinhas da máquina. Frustrado, não faz. Ela emite um ticket agora com um código de barras, mas também é legal, porque agora tem uns, tipo, uns caixas eletrônicos que aí você pode botar tanto seu cartão de crédito pra acessar sua conta e sacar, como o ticket da máquina. Aí você bota, ele faz $28, sacar. Sim, é uma alegria você botar um papel qualquer e sair dinheiro.
Mas a maquininha não tem as moedas, mas ela faz aquela festa, aqueles barulhos que você vê assim.
Não, porque é $28. Se o cara ganhar uma coisa alta, deve fazer.
Tipo, $1,000 talvez faça.
Mas aí lá na cidade, eu vi uma coisa bem interessante, que é aquele momento de sedentarismo, que as passarelas todas são com escada rolante.
Das passarelas. Caraca. Na rua.
As passarelas
atravessar
na rua.
A rua são com escada rolante.
Você atravessa a rua. Tem escada rolante e pra quem é cadeirante tem elevador.
Meu.
Nossa.
Meu. Meu,
velho. Aí, momento sedentarismo, mas foi em algum cassino que eu não lembro qual era. Aí tinha, pra chegar nele, tinha um lance de tipo 6, 7 degraus. Aí tinha escada normal e o mini escada rolante. Sim, 6, 7 degraus. Véi. O cara só pode subir nisso de zoeira.
Não, mas assim, era cheia essa escada rolante, essa mini.
Não, quando eu passei, não tinha ninguém lá, não.
Tá, porque o problema é se ela fosse totalmente cheia e a outra estivesse vazia. Aí era o caos, como você vê em shopping.
E
essas coisas,
só pra finalizar tudo, o legal de você conhecer a cidade é porque ela se concentra tudo numa avenida. São 6 quilômetros, que é a Las Vegas Boulevard, onde estão todos os cassinos. Ou seja, tudo que tem pra fazer lá, tá lá. Tem todos os cassinos, no final tem um cassino que é uma torre bem alta, que é um restaurante giratório. Pronto, é isso. Então você não fica muito espécie, tendo que andar muito de um lugar pro outro. Você chega na avenida e lá você vai a pé. Vai a todo canto lá.
Nesse momento de luxo, descontração e riqueza, Giovana, esses dias você andou entrevistando celebridades, é isso mesmo?
Olha só, é verdade, eu tava cobrindo as férias num jornal aqui, no Caderno de Cultura, e fui designada a fazer as entrevistas por telefone e pessoalmente também. E aí eu tenho duas histórias. A primeira história foi quando o Thiago York veio fazer um show aqui em João Pessoa, e aí eu fiquei de fazer uma entrevista por telefone com ele. Liguei pra ele, era o telefone direto pra onde ele tava, e ele falou, oi, é o Thiago. Aí eu, oi.
Fala, brother!
E aí?
Não massa. Foi o empresário que atendeu, como geralmente
é. Não, foi... eles normalmente passam o telefone direto. Acho que só duas pessoas que ligaram pra gente. Mas enfim, e aí... eu não conhecia sobre a carreira do cara. Tinha escutado música no dia da entrevista, porque eu já tinha ouvido falar e tal, mas enfim, nunca tinha parado pra ouvir.
Então, tu toca, né?
O que mesmo que você toca?
E aí, eu vi que ele tinha um disco anterior, e aí no telefone eu falei com ele, falando, e assim, nesse intervalo de sei lá, 2 anos, enfim. Nesse intervalo de tempo entre o Umbilical e o CD novo, o Zetsky. O que foi que aconteceu e tal? Aí ele falou... então, na verdade, o Umbilical...
Sua aí eu... burra.
I'm sorry. Então, aí... Essa foi a minha breve história com ele.
Você não levou ele no banheiro?
Ah, Ricardo levou ele pro banheiro. Bombástica da empresa.
Oh, yeah.
Não quero saber o que aconteceu dentro do banheiro.
Na verdade.
E aí, mas eu tenho outra história. Eu cheguei pra um amigo meu no Facebook, e aí ele falando, e aí, quem tu entrevistou? Porque, tipo, ultimamente eu tinha entrevistado a Adriana Calcanhoto, que eu sou fã daquela linda. E o pessoal do Titãs. Enfim, aí ele falou, e aí, quem tu entrevistou? Aí eu falei, entrevistei o João Bosco. Aí ele, mind blown. Aí ele, como assim, velho, não sei o que. Eu, caramba, e ele falou um pouco sobre a parceria com o Vinícius também. Detalhes, João Bosco tem umas parcerias com o Vinícius de Moraes, né? E aí ele começou a perguntar, meu, caramba, e aí, não sei o que. Eu falei, ele toca violão, né, e tal. Aí ele perguntou, e a música tal dele? Caramba, eu amo muito aquela música. Falou alguma coisa sobre ela? Aí eu, não, pô, tô falando sobre João Bosco e Vinícius, da dupla sertaneja.
Troll.
Super troll. E engraçado, por favor, parênteses sobre essa dupla sertaneja. Os caras lançaram um CD novo agora, o nome é indescritível.
Uou.
Parece
o nome de música do Thiago York. Ele tava no show aí, tipo, vamos agora de música inédita. Aí ele vai tocar uma música nova. Não, é o nome da música que é música inédita.
Eles têm esse CD e o cara falando comigo no telefone, botaram no Viva Voz, direto de Ribeirão Preto. E aí, mas por que nós amamos João Pessoa? Aí ele falou assim, porque nosso processo pra escolher as músicas foi muito árduo desse novo disco, são 14 músicas inéditas. Aí eu peguei o encarte e vi que nenhuma música é de autoria dos caras, certo? E aí ele falou que eles escolheram entre mais de 800 composições de pessoas aleatórias. Aí enfim, né?
Pessoas aleatórias, deixa eu abrir aqui o iTunes.
Desculpa. E aí eu caramba, como assim, velho? Esses caras fazem sucesso... como intérpretes, aí eu vi que nenhuma música era deles. Não, beleza,
isso
é nenhum mistério.
Não,
Mas o que eu fiquei ainda mais, assim, impressionada foi que tinha no final do encarte arranjos. Tinha outros 2 caras completamente diferentes. Qual o sentido desses aqui?
Você confirmou que esses caras não eram eles, sem ser no nome artístico?
Não, com certeza não era. Mas enfim, aí...
Mas o negócio do show do Thiago York foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, assim. Eu fui pro show... E eu gosto do Santiago York desde o Umbilical.
Umbilical.
E é um som legal, porque é um som folk e tal. Lembra um pouco de John Mayer, que é um som que eu gosto. Apesar de não ser muito guitarra, é mais uma coisa mais folk. E aí eu gosto, mas assim, não faço a mínima ideia de quem mais gosta no Brasil do som. Tipo, não no sentido de conhecer a fundo.
Da legião de fãs.
Cara, quando eu cheguei no... O Daniel tava no show também. A gente chegou lá, o show era pré-ENEM. Era a galera...
Pré-ENEM.
A galera que não fez ENEM ainda, gosta do show. Aí descobri depois que ele toca em Malhação a música dele. Eu não fazia ideia.
Porque é o seguinte. O cara toca uma música bem, bem tranquila, violão. Tem umas composições massa e tal. E eu vi, um show do cara, só voz e violão. Num teatro, todo mundo sentado. Pensei eu, na minha vã inocência... Vou chegar lá, vou ficar sentado, vai ser aquele negócio bem relax e tal, o cara conversando, o cara tocando uma música em massa, ficar ouvindo e tal. Meu amigo, quando a gente chegou, tinha um mar de adolescentes que quando apagou, desde a hora que apagou a luz, até a hora que ele falou, elas não paravam de gritar, pô.
Eu entendi porque o show era às 8, eu entendi porque o show era R$80, porque quem paga são os pais. Tudo isso, assim. E aí teve um momento muito específico que eu tava indo fazer uma foto lá, levei a câmera pra fazer umas fotos. E mais de perto, assim, perto do palco, tinha umas meninas que estavam sentadas mais perto do palco. E quando você tá nessa região, você ouve mais coisa e no teatro já valoriza. Qualquer gritinho, qualquer comentário, você escuta. E ele tava lá tocando, no intervalo entre uma estrofe e outra, que ele tava fazendo qualquer dedilhada no violão, ele virou a cabeça 13 graus e meio. Foi o suficiente pra ai, meu Deus! No silêncio do dedilhado, sem a voz, ele virou a cabeça e a menina ficou desesperada. Você ouviu, todo o teatro ouviu um ai, meu Deus! Girls! Só porque ele virou a cabeça. Então, era o show solo de um Backstreet Boy. Era muito isso.
Era,
assim,
foi bizarro. Isso
é complicado, porque isso sempre gera um baita preconceito pra quem gosta do som, sem conhecer os fãs, e você acaba percebendo.
Quem é a minha hipster tá lá sofrido.
No que é. Não, não é nem. Porque no próximo show. No próximo show que tiver dele aqui, por exemplo, eu vou pensar duas vezes se eu vou, porque exatamente, vai ser isso.
Exatamente. É, foi tipo a última experiência Los Hermanos em Recife, de ir pra o
não
show.
Não diga isso, não, aquele show
calma,
foi legal.
Calma, oxi, deixa eu terminar de falar. É, no sentido de que você vai e não consegue escutar os Los Hermanos
cantando.
Que braba
não, viu?
E não consegue escutar a galera cantando, isso porque é tenso, todo mundo canta muito alto, inclusive eu.
Mas é, exatamente, eu também vou cantar.
Não, mas
o show dos Hermanos em Recife foi complicado só por causa do som, mas foi bem legal.
É, porque o som tava uma bosta.
Foi meu primeiro show de verdade, porque o show que teve aqui na praia, eu fui, mas eu tava conhecendo ainda o som.
É, eu não tava na vibe do 4.
Já era é o meu disco preferido, mas eu ainda não tinha entendido direito e tal. Tava conhecendo a banda, enfim, atrasado, mas tava conhecendo a banda na época e não gostei de verdade. Mas o show do de Recife foi bem legal.
Nada.
Enfim, mas fora da pauta totalmente. Agora eu vi o Los Hermanos em Recife
pra,
7 anos atrás.
Só pra nada supera quando eu fui no SWA e tava tendo um show. Eu tava esperando pra começar o show de Queens of Stone Age. Aí tava tendo um show de Avenged Sevenfold. Aí tinha um menino na frente, assim, tinha um cara de fantin também. Aí quando o cara começou a solar, ela virou-se pra galera, tipo, indignada, porque tava todo mundo cara fez. Galera! Bora cantar o solo também! Ela queria que todo mundo ficasse lá. Eu,
Isso beleza, fora aquela cara. Outra menina lá que escolheu ser encoxada no show por causa do.
Foi a mesma, é a mesma, é a mesma. Ela fez, por favor, deixa eu ficar na frente, a gente tá colado na grade. O amigo meu pegou e fez: olha, você pode vir pra cá. Mas assim, eu vou ficar ali encoxando, porque eu vou ficar pra minha frente, eu vou ficar ali esmagando. Ele, não tem problema, não. Ok.
Tudo pelo Avengers, não, não são os Vingadores.
Avenged.
Avenged.
É, só respeito o baterista dele, que era o baterista de Dream Theater.
Ok. É o cara que toca, que segura uma moeda com as baquetas na parede, é esse mesmo cara? Ou é o cara do André que faz isso? Eu não sei. Tem um desses caras aí.
Cabelo grande.
Eu acho que tem vários bateristas que fazem isso, cara.
Mas é, então como vários bateristas fazem isso, a gente também vai fazer as nossas dicas da semana, Giovanni.
Demorou até chegar lá, hein?
Podcast nonsense.
A gente quer mandar um abraço especial pra Teone. Teone chegou pra mim, ele tá morando nos Estados Unidos, inclusive, nosso querido ouvinte esses dias aí do podcast Vestal, ouve desde o começo, ele chegou, olha, mande um abraço pra Giovanni, pra Daniel, por favor. Gosto muito do podcast.
Pra você.
Um abraço, cara.
Teone,
um abraço,
valeu, cara, obrigado. Compartilhe sua opinião. Compartilhe pros seus amigos gringos, mesmo que eles não entendam o que tá acontecendo nessa bodega.
We will do an English version. Oh my God, today was my surgery and I'm so excited.
Hey, what are you talking about?
Oh my God.
Hey, La Ronda. What are you talking about? You can't even say umbilical, bitch.
Not you didn't.
Ok, momento. Momento Giovanni Daniel. Bye bye.
Oi, a gente fez cultura inglesa.
Não fiz, eu sou autodidata.
Um abraço também pra Danilo lá de São Paulo, que é designer, professor de WordPress, e que esses dias me falou. Do nada, a gente se conheceu pelo Facebook através do amigo Rodrigo Mota de Campina Grande. E aí, você conhece o podcast Vestar já? A gente faz um podcast? Eu conheço. What? Como
mas
assim conhece?
Mas isso
não faz sentido. Ele ouve o podcast Vestar só pelo feed e tal, nunca comentou lá no site. Então fica a dica, por causa de Danilo e de outras pessoas que ouvem o podcast somente pelo feed, nós estamos estreando um e-mail pra vocês comentarem também. Yes. Vocês podem mandar agora seus e-mails para diversitar@diversitar.com.br. Eu não sei se foi esse o mesmo e-mail que eu dei no Diversity Jobs na semana passada, mas fica esse diversitar@diversitar.com.br. Você pode mandar seus e-mails, seus comentários, suas opiniões, suas críticas. E você pode também, né, dona Giovana, acessando lá o feed, você pode no iTunes deixar suas estrelinhas, deixar suas cotações, seus comentários, ajudando a gente a dominar o mundo e derrubar o Nerdcast. É isso aí.
É muito ambição.
Você não ouviu isso? Você não ouviu? você não ouviu essa mensagem subliminar. E é isso aí.
Ao contrário, é extra, sim.
Cinco não foi ao contrário, viu? Detalhe, foi extra 5.
Daniel, qual a sua dica da semana, Daniel?
Minha dica da semana é um jogo.
Opa.
Momento Daniel Babaca, infelizmente. Eu acho que ele tá exclusivo pro PS4.
Vamos celebrar.
Não, tá não.
Vamos celebrar, Daniel está com o PS4, porque todos celebram, porque afinal todos usarão.
Não, eu acho que ele sai pra PC também. Não tenho certeza. Eu vou ter certeza agora. Segura a edição. Voltando à edição, é isso mesmo. É pra PS4 e pra PC, ele tem na Steam. E é dos mesmos criadores do jogo Bastion, que foi maior sucessão no...
Peraí, tu não falou o nome do jogo.
Transistor.
Tu falou?
Falei, não,
cara. Transistor.
Transistor. São dos mesmos criadores de Bastion. E ele é um jogo de estratégia, cyberpunk, com uma personagem que era uma cantora de jazz. Assim, pode parecer bizarro, mas o jogo é lindo. A jogabilidade é muito boa. A história é massa e a trilha sonora é espetacular. No PS4 ele tá custando $20. Eu acredito que deve ser o mesmo preço na Steam também.
Atenção para Daniel interessado em jogos cyberpunk, viu? É? Jogou Remember Me esses dias, tava gostando. Gostei. Tá jogando Transistor agora. Abandonando esse negócio chato de Dungeons & Dragons, Idade Média o tempo todo. Skyrim pra lá, Skyrim pra cá.
Eu nunca falei que eu tenho problemas com
Skyrim
cyberpunk.
Pra cá.
Nunca falei que eu tenho problemas com cyberpunk. Inclusive tem um jogo cyberpunk que tá em produção, que vai data infinita, ninguém sabe quando vai sair, que é 2000 e alguma coisa, não lembro, eu comento no post depois, que ele tem um dos trailers de abertura mais fantásticos
que é
do mundo.
Não é o que vai ser pra PS4, que é um de... não é cyberpunk, é steampunk.
Nem steampunk, não. Não é, aí não? É The Order 1886.
Ah, tá, eu pensei que era esse.
Eu posto um comentário depois, boto o link do trailer, que é um trailer espetacular.
Ah, eu quero ver. Inclusive saiu, acho que já saiu, é a versão RPG nova do Shadowrunner, que é um clássico cyberpunk aí também, que é no estilo do Transistor, viu? Fico de olho aí. E é bem RPG, de repente você vai gostar.
Então, fica a dica, Transistor, vale muito a pena.
Giovaninha, bocejando, você tem já uma dica da semana?
Tenho.
Opa!
Chegou ao Brasil o Spotify.
Opa!
Que é um serviço de transmissão, né? De streaming de música.
Team Radio.
Não, então... E aí ele já tinha nas gringas aí, e eu utilizava ele na ilegalidade por um tempo, que era...
Você tem que parar de revelar crimes no podcast, isso é muito sério.
Com o servidor...
Você tá falando que baixa as coisas que...
Com o servidor... Desculpe, sou a única pessoa no mundo que faz isso.
No comentário do podcast tem lá, policial federal, olá, gostei muito do podcast. Gostaria de saber onde Giovanna mora, queria mandar uma carta pra ela.
E aí, não, mas enfim, e chegou ao Brasil finalmente, e você pode escutar um catálogo imenso de músicas, com a qualidade espetacular de músicas, do som, e você pode baixar o aplicativo no seu computador, fica lá o programinha do Spotify, pode acessar pelo site, pode ter no seu tablet, enfim, smartphone, e pra mim vale muito a pena. E aí tá com um período grátis agora, porque chegou no Brasil, mas eu não tô lembrando quanto é a mensalidade.
Não, ele tá totalmente grátis, você vai ter 30 dias grátis, tipo Netflix. Depois você pode ter a versão gratuita com publicidade.
Isso.
E no Spotify são publicidades de áudio, que são uma diferença importante as pessoas saberem.
Uhum.
Diz as lendas que você ouve o Tiaguinho falando com você, o pagodeiro. E se você quiser, você paga pra não ter essas publicidades, que dá direito, como no Radio, acho que no Deezer também, a você baixar offline pra você ouvir as músicas quando você tá sem internet. Por isso que o Spotify tem essa versão computador, né? Versão desktop, não é só web,
mas,
né?
O Radio tem...
Tem essa função. Tem
essa versão também.
Assim, mas eu não... Tem pra desktop, eu não conheço.
Tem a mensalidade só pra desktop. Ela é R$9.
Não, eu sei.
Reais.
Mas é porque o Spotify tem um software pra você instalar no computador.
Tá,
não
tá.
É web.
E
o Radio só tem isso pra celular e pra tablet. Assim, eu sou realmente Team Radio por causa, muito especificamente, da quantidade de coisas indies que tem lá que...
Spotify,
do meu universo. Pois é, eu fiz uma pesquisa no Spotify e é bom, mas tem coisa que eu não encontrei. Mas eu ainda quero testar com mais calma. Eu ainda não fiz o teste
não, mas é massa.
Que eu quero fazer, não.
O legal dele também, do Spotify, é porque eu não conheço a plataforma direito do Radio, não sei se tem. Mas são as playlists.
Uhum. Tem.
É, então. E isso é massa. Tipo, eu lembro.
Playlist pública, playlist privada.
O meu primeiro contato com o Spotify foi no aniversário da minha irmã e ela botou lá. o tablet na caixa de som e botou lá uma playlist de festa e foi a melhor playlist do mundo. Pois só é, tocava Britney Spears.
O que o Spotify tem de vantagem logo de cara em cima de todos os outros são duas coisas. Primeiro, a quantidade de usuários, porque aí isso faz com que você tenha com mais gente com quem interagir. Isso é óbvio. Você não vai ficar no Orkut enquanto tá todo mundo no Facebook.
Uhum.
É, são 10 milhões de usuários no mundo e tal. Então no Brasil a tendência já são 400 mil cadastrados. Só nessa estreia que eles fizeram nos últimos meses. É, e a outra vantagem é que isso gera mais playlists. Então eles têm.
Exatamente.
Diz que eles têm 1 bilhão de playlists cadastradas e tal. Isso é uma vantagem porque você vai encontrar mais coisas, assim. É, mas, enfim, eu tô bem satisfeito. Gosto do preço do Radio, inclusive, porque eu pago, eu acho que eu tava pagando R$15 pra essa versão full, que você tem acesso a ter, tipo, as versões offline no iPad, no iPhone, no computador você acessa. E aí eu passei a pagar R$25. Pra dividir. Então é um preço bom, assim. Eu achei um pouquinho mais que um Netflix e tal. Você tem. Enfim, mas a principal vantagem desse negócio, escolha o que você quiser. É você não ter que baixar mais, não ter que se preocupar em baixar.
É, e ocupar espaço no teu computador.
E é a frase que eu li essa semana: tipo, a ilegalidade custa. Não estar na ilegalidade de baixar e tal, custa muito menos do que você imagina, assim. É menos que um lanche que você sai numa noite e tal. Um negócio pra um mês inteiro, enfim.
Parece
bastante. Minha dica da semana é, voltando a mencionar Chico aqui no podcast, é uma dica um tantinho complicada pra galera que não for de João Pessoa, eu não sei como é que tá sendo pra encontrar, deve ter como encontrar pela internet, vou fazer um jabazinho gratuito aqui. Chico lançou um HQ chamado O Azul Indiferente do Céu. Chico, que é o mesmo autor que fez Piteco. Pela Maurício de Souza no selo Graphic MSP. É Graphic MSP que chama?
É, acho que é isso mesmo.
As novelas gráficas do Maurício de Souza. É... que lançou essa e, enfim, ele fez essa HQ, que é uma HQ curtíssima e muito... Essa aí, tá aí em cima, ó.
Graphic MSP.
Essa, mas se tu quiser pegar a de Chico aí, tá... Não. Direito. Aí, exatamente. Ele fez uma HQ contando a história de um jornalista colombiano, se eu não tô enganado, acho que é colombiano, que foi assassinado e tal por causa de algumas denúncias de crimes. E é um caso em que o cara foi assassinado na noite... antes de ser publicado um grande revelação. Então, tipo, antes de sair o jornal que o cara tava fazendo a grande revelação, ele já tinha sido morto. É muito legal, é muito superior a Piteco, porque também, assim, em termos de narrativa, ele mostrando mais do poder dele, que eu acho que é o problema de Piteco. Mas, assim, não são coisas comparáveis, meu. Eu tô sendo injusto em comparar uma coisa com a outra, porque são temáticas muito diferentes, estilos muito diferentes. A coisa lá do Piteco é um pouco encomendada e tal, mas, assim, Chico num ápice muito legal. É uma edição super simples, ela é toda preto e branco, mas tem uma beleza por causa disso. Aí por que eu falei que é difícil de encontrar? Porque ela é praticamente quase independente, assim. É um selo paraibano, da marca de fantasia, editora marca de fantasia, apoiado pela Comic House, que aí esse é o jabazinho que eu vou fazer do nosso amigo Manassés, que na Comic House você compra, mas você também pode pedir pela internet. Então, se Manassés ainda tiver, não sei se está esgotado, ele pode mandar pra qualquer parte do Brasil aí, acho que é comichouse.com.br.
Lembrando que se você for comprar alguma coisa lá, é só à vista.
Só se for na casa, não recebe cartão.
Não, mas assim, Comic House é um perigo, velho, porque você entrar lá, aí você vai conversar com o Manassés, aí o bicho conhece muito. Você, meu Deus, eu quero R$500.
Eu sinto muita saudade da época que minha mãe me dava dinheiro pra comprar mangás, que eu comprava muito mangá lá e, tipo, eu gastava uma graninha boa com mangás, porque minha coleção não era tão grande assim. Mas eu sempre que eu ia lá, meu amigo.
O Manassés tem mandado muito bem na Comic House, ficou um abraço pra ele.
E apoiando também, né? Vários
pois
eventos.
Apoiando. Recentemente ele trouxe o Marcelo Quintanilha. Olha só essa história, cara. Marcelo Quintanilha, que é um dos quadrinistas, enfim, dos mais legais do Brasil, assim, um dos mais pauleira mesmo, que tem muita coisa boa. E ele contou pra Aldaci, nosso colega de jornal, que na Livraria Cultura de Recife,
São Paulo,
ele assinou seis livros numa tarde de autógrafos aqui em João Pessoa. Porrada de gente fazendo fila pra assinar. Eu tinha um cara na minha frente.
Foram
que tava
60
com quatro,
por aqui.
Tava com quatro livros dele pra assinar, cara. Assim, ele tava com uma cara de impressionado, que era um absurdo. No mesmo dia foi o lançamento do Café, que é uma HQ paraibana, que também tava
Gabriel
lotado,
Jardim.
Enfim. Gabriel Jardim. Tá uma cena muito, muito legal de lançamentos e de, enfim, não só de lançamento de produção local, mas de trazer as pessoas pra cá.
Semana passada eu fui lá na Comic House, que teve o Coffee Time, né, com o Igor Tadeu, lançando a segunda HQ dele, né? O Samuel Góes com alguma coisa de banheiro.
É, legal.
Foi, esqueci. E também o Jack Herbert, né?
Sim, Jack Herbert. Senhor Jack.
Senhor Jack. Jackson.
O cara que desenha pouco.
Aquele cara que tá desenhando agora na DC, se eu não me engano, que tá na
ele
DC.
Ele não desenha muito, não. Assim,
é, então.
Cara, siga o Instagram. Siga o Instagram do Jack Herbert, você vai ficar impressionado com tudo.
E aí estavam os três lá fazendo essa noite de autógrafos. E não só autógrafos, cada um fazia o seu desenho na HQ e te dava.
É, isso é um hábito muito legal, né? Os detalhes de autógrafos de HQ que... O autógrafo do quadrinista geralmente é desenhar pra você.
Uhum.
É, enfim, tem coisas aí que depois eu vou mostrar pra vocês, é bem legal. E, enfim, fica um abraço pra Manassés, fica um abraço pra Jack e todo mundo que tem participado dessa cena de quadrinhos aqui na Paraíba. Eu quero mandar também um abraço muito específico e muito especial para a galera dos podcasts aqui da Paraíba, que esses dias ficaram felizes, que ficaram super contentes aí com a notinha que eu dei lá na coluna Cultura Digital no jornal. Foi uma notinha super despretensiosa, mas aproveitei para divulgar o podcast Vestar e aproveitei não só para divulgar o podcast Vestar, mas para divulgar os podcasts que estão sendo feitos aqui. O OneCast, que é do novo portal One aí que está para ser lançado, do amigo João Paulo Sete, o pessoal do Zumbi de Capacete, que é o Jonas, o pessoal do Nerd Debates, Luiz Felipe, enfim, todo mundo, acho que é Vinícius também, enfim, todo mundo que tá produzindo podcast aqui, cara, vocês estão fazendo um negócio massa, que é poder cuidar de uma mídia que tem muita gente que gosta, mas é sempre bom você ter uma produção local de podcast, uhum. Não ouvir só os podcasts nacionais. É a mesma coisa de você ter blogs locais, você ter jornais locais, é super importante pra todo mundo se ouvir, saber o que, é que as pessoas daqui têm a dizer.
Queremos
nesse formato.
Queremos videocasts também.
Queremos videocasts. Giovana tá devendo um, eu tô querendo fazer videocast já faz muito tempo. Enfim, tô pensando aí nas coisas. Mais uma vez, você pode acompanhar Diversitar Drops no diversitar.com.br. Toda terça-feira às 10 da manhã tem podcast, seja na versão full, essa versão integral do podcast Diversitar, ou na versão Drops, né, Daniel?
Diversity
Drops também.
Versão gotinhas.
Gotinhas, pílulas semanais, quinzenais para você ouvir. Tudo sobre cultura pop aqui, você pode acompanhar também no facebook.com/blogdiversitar. E agora a gente vai para os nossos comentários. Daniel, qual foi o comentário aí do último podcast Diversitar número 20 sobre jogos inúteis? Muito bom, hein?
Foi o comentário do Douglas Limeira. Ele começa falando, cara, botou uma visão de programador sobre jogos inúteis. Eles são sempre bons exemplos para quem deseja fazer um, mas falta aquele empurrãozinho. Às vezes você cria um jogo descompromissado, cheio de zoeira, para testar uma engine, um conceito, ou saber como anda sua programação para games. O legal nesse estilo é realmente levar o jogador a um nível completamente diferente do que ele é habituado a fazer nos games comuns, e assim tentar passar alguma mensagem, seja de protesto ou a simples pura explosão na cabeça, seguida de algumas gargalhadas. Vídeo Cat Mario. Nunca vi isso.
Pô, muito legal.
Não, calma, pô.
Ah, tem mais? Opa, vamos.
Podcast bacana. Yes.
Segundo parágrafo.
Yes.
O canal do Quiliano é responsável por fazer com que eu participe de várias discussões com um amigo de trabalho sobre conceitos e ideias para muitos jogos indies que, quem sabe, um dia sai no papel.
Massa.
No papel, cara. O jogo mais inútil que já joguei foi Candy Box. Ele bota o link aqui. Um jogo que começa bem confuso, bem inútil, onde você não sabe o que fazer, a não ser comer alguns doces. É, isso é a vida, cara. Quando você é criança, é assim que você começa a viver. Você não sabe o que fazer.
Basicamente.
E termina se tornando um RPG. Também, você é velho, vai fazer RPG. Reposicionamento...
Tem as suas quests.
De postura global. Reposicionamento de postura global.
Ah, sim, sim.
Show de quest, onde você deve atualizar suas armas e tudo mais. Deve ter gasto quase 4 horas. Quanto ao Worms, a mesma granada citada no começo do podcast se coloca exatamente em cima da cabeça da minhoca inimiga. Gera uma explosão pequena e concentrada na pobre coitada, que vinha a óbito imediatamente. Pelo menos o Worms 2.
Grande abraço. Diversidade, Worms.
Grande abraço e até mais.
Até mais.
Até mais.
Giovana, eu joguei... Daniel, quer
eu queria deixar meu registro, que eu não tava lá no de Worms, que era muito engraçado, que a gente jogava com meus primos. A arma que a gente usava mais era a Granada Santa.
Aleluia!
Sensacional.
Mas o mais engraçado, porque a gente sempre colocava a granada na cabeça da minhoca também.
É desnecessário.
E meus primos são bem católicos, e tem uma música que... Acho que é uma música de Maré e tal, que tem uma parte que faz... E na cabeça, uma coroa... Aí sempre que alguém usava a Granada Santa, que conseguia chegar pra usar a cabeça de alguém, o cara começava... E na cabeça, aí dava play lá. Bum, uma coroa... Era muito divertido.
Cara, eu ia falar que eu joguei... Eu terminei o Feed the Head, que foi um jogo que eu recomendei lá.
Sim, sim.
É um absurdo de genial aquele jogo.
Quero
tá longe
jogar
de
ainda.
Ser inútil, velho. É uma experiência completamente diferente de tudo que você conhece de jogo. Nossa. Joga em Feed the Head, vale muito a pena.
Tava lá arrancando o nariz dele, arrancando a orelha.
Cara, e você quando pensa que o jogo acabou, não acabou. Vai, fica mais surreal, mais surtado. Nossa. Mais incrível.
É, eu me lembro do comentário do Homem, a gente agradeceu o Douglas pelo comentário. Valeu, Douglas.
Valeu.
Eu não lembro.
Um abraço, Douglas, meu primo. Um abraço. Giovanni, você tem um comentário aí para ler do Diverse Drops, né? Sobre canais do YouTube.
É, a gente indicou cada um 3 canais, não foi isso?
Ou
um canal?
Não, 2. Cada um ensinou
2.
Foi. Enfim, indicamos canais no YouTube e foram canais de jogos, de música, de filme. De filme não, né? Audiovisual. E aí, quem comentou, um comentário foi de Berônio, grande amigo de Daniel.
Berônio!
E aí, ele falou.
Berônio vendeu pra mim um negócio: um teclado de iPad. Aí o teclado do iPad, a bateria dele tava acabada, era um teclado usado e tal, a bateria foi pro espaço. Aí eu falei, não, Berani, de boa, eu pego aí o dinheiro contigo de volta, enfim, te devolvo o teclado. Aí ele tava vendendo uns jogos, jogos de PlayStation 3. Eu falei, não, vamos fazer um esquema, pega aí esses jogos, porque pelo que eu te paguei. Aí ele, negociei, aí ele topou, né? Ah. Isso faz mais de mês que eu não consigo pegar esses jogos, devolver o teclado. O teclado, acho que faz mais de 2 meses
Fica
que eu não devolvi.
A dica, enfim.
Berone negociador, vai.
Berone negociador. Ele comentou assim, elogiou, né, o Drops e falou que assinou 2 dos 6 que a gente indicou. O Dockley, que acho que foi Daniel?
Daniel que indicou.
Foi.
Isso. E o da Menina Emo, que foi eu que indiquei.
É, Menina Emo foi legal. Uma cantorinha. Realmente, parece, ela parece a backing vocal do My Chemical Romance.
E aí, ele falou o seguinte: concordo quando o Daniel diz que cada vez mais o YouTube se torna a TV dos nerds. Hoje, a minha programação principal é a timeline que o YouTube faz com os canais que assinam. Acho que isso se deve muito à facilidade de jogar o conteúdo pra TV, seja por meio do Chromecast, que indico fortemente, seja da Apple TV, videogame, etc. Aproveito para indicar um canal para quem gosta de mundo pop. É super bem produzido, vídeos diários e engraçado pra caramba. Aí botou ali o canal, que Daniel vai falar sobre ele agora. E é isso. É OK OK, não é isso?
OK OK o nome.
Eu acho que o canal é uma alusão àquele... Como é aquele cara da RedeTV? Rubem Alves.
Rubem Alves é um autor que você não pode colocar nesse contexto.
OK OK, eu aumento, não invento.
Esse bizarrão, acho que é... Porque o canal só fala de mundo pop, Kardashian, essas coisas. Eu tenho uma certa aversão a esse tipo de assunto, mas tem alguma coisa bizarra nesse canal que me fez assistir uns 3 vídeos dele, assim. Não é algo que eu fico assistindo muito, assim, então. Mas quando você começa a assistir, você termina. É meio bizarrão. Eu acho que existe um prazer oculto em cada um de nós de ver esse tipo de coisa que a gente não admite.
Celebridade.
Com certeza. Aí você me lembrou, eu vou dar a dica, você vai dar uma dica de um canal e eu vou trazer a outra. Copa do Mundo, futebol, todo mundo tem que assinar o canal TV Quase e assistir o programa chamado Falha de Cobertura. Quem tem saudades do Rock Go precisa assistir. Oh, e olha que não é mais muito além do Rock Go, porque o Rock Go eram, ainda assim, mesmo não os jogos do Rock Go, aquele programa que depois virou meio que uma mesa redonda de futebol,
sim.
Eles comentavam futebol e tiravam onda. Não, o Falha de Cobertura é um programa de humor sobre o que acontece no futebol. É muito, muito... É uma das coisas mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos.
Assiste?
Exatamente. Eles comentam, tipo, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e eu não sei nada sobre isso. Tô gargalhadas de ficar acabando e indo na frente do canal. E massa. O outro canal, que é aquele que tu me viu, indicou de animação.
Canal,
eu conhecia,
o nome é Na Reserva.
Excelente.
Ah, ficou muito massa esse canal. Gostei.
Tá espetacular. Ele tem 6 episódios só, pô. E são bem pequenininhos, coisas de 2 minutos. É uma animação, super bem dublado. O som tá muito bom.
E as histórias são muito boas, que é uma
boas.
Coisa muito
roteiros
difícil de ter, velho.
Curtinhos.
Véio.
Não é apelativo, tipo, rebosteio de muito puta que pariu, caralho.
Não, é coisa
os
fina.
Os personagens são muito bons, cara. O jeito como ele conseguiu construir os 2 personagens muito bem ali.
São 2 personagenzinhos que ficam no banco de reserva de um time de futebol.
Só eles. É tudo em torno deles. Só nunca eles. Tem mais ninguém. Quando tem mais algum personagem, é só, tipo...
Não aparece o rosto do personagem. É só corpo do resto. Só deles.
Cara, é muito legal. Repete aí o nome do canal.
É Na Reserva.
Na Reserva, muito bom. TV Quase, Falha de Cobertura e Na Reserva. É isso, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acessar diversitar.com.br, mandar seus comentários através do diversitar@diversitar.com.br, através do facebook.com/blogdiversitar e lá no diversitar.com.br. Até a próxima.
Tchau, galera.
Até mais ver. Se estivermos aqui nesse universo, nesse mundo. Nessa coisa.
Isso é porque não gostou do True Detective.
Tá numa vibe. Risadinhas de final.
Podcast Giger Sinta.
Não, nessa não é.
Falei.
Oi, aumentou. Ah, oi.
Tava aumentando aqui.
Oi, tá bom?
Tá, beleza.
Que bom.
Vamos lá?
Ai, não sei o que eu vou falar.
Tem que ficar com a pauta na cara.